8 horas, 11 minutos, tão bom ao som de Francisco El Hombre. Um beijinho assim apertado para a Maria João Cardoso, que foi quem nos fez chegar esta faixa incrível. Bom dia, Valéria, bem-vinda.
Olá, Maria João, muito bom dia, obrigada.
Valéria Menezes, para mais uma edição do Speak. Valéria, já nos trouxeste pessoas do Iraque e da Rússia. E hoje?
Hoje vamos ter uma presença muito importante, tanto em Portugal como para o Speak Aveiro, que é a presença dos brasileiros. Porque, como tu sabes, a comunidade estrangeira mais grande em Portugal são propriamente os brasileiros. E, portanto, hoje quero apresentar-vos a Cristina.
É verdade, os nossos irmãos, não é? Do outro lado do Atlântico, aqui em força, que lhes corra muito bem a todos por cá, assim como a todos os portugueses no Brasil. E então trazes-nos a Cristina, é isso, Valéria?
Correto. E ainda melhor do que eu para apresentá-la, é ela própria.
É verdade. Oh, Valéria, tu desculpa que eu estou assim já em formato acelerado, mas para quem nos ouve e que eventualmente seja a primeira vez que se junta a nós, queres apresentar o Speak?
Com certeza, Maria. É assim, o SPIC é um programa social que reúne migrantes, refugiados e pessoas locais a viver na mesma cidade e faz isso através de um programa de línguas e culturas. Nossa ideia é utilizar a língua de uma maneira para juntar as pessoas. E fazemos então um intercâmbio muito rico de culturas, onde começamos a conhecer o outro através das suas próprias vivências, das suas próprias experiências, vendo as coisas de uma perspectiva diferente. E então tornamos comunidades mais inclusivas e no caminho fazemos amigos, conhecemos novas línguas e divertimos-nos imenso.
É verdade, e fazemos bem ao nosso cérebro, não é? Porque dizem os cientistas que aprender línguas ajuda a todo o nosso sistema cognitivo a ser assim saudável.
Claro, uma pessoa tem que estar sempre à procura de nova aprendizagem, mas se é uma nova língua, é uma coisa que o nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro que ainda não está, se calhar, em funcionamento, e, portanto, é sempre muito bom procurar nova aprendizagem.
E vamos nós, então, conhecer a Cristina.
Olá, eu sou a Cristina, vim do Brasil, da região sudeste do Brasil, no estado de Minas Gerais, que é conhecido pelas suas montanhas, pelas suas cachoeiras. Ele fica ali próximo de São Paulo, Rio, Espírito Santo. A Bahia fica um pouquinho mais em cima. E nasci na cidade de Belo Horizonte, que é a capital do estado. É uma cidade um pouco do tamanho, assim, pode-se falar de Lisboa. É, com uma vida muito cultural bem rica. Lá eu trabalhava em um coworking. Fazia gestão do espaço e da comunidade antes de vir para cá. E a minha decisão para vir aqui foi junto com meu marido, que também é brasileiro, mas o pai era português, então eles já tinham vindo aqui em Portugal no início de 90, né, se firmado aqui em Aveiro. E a família dele continuava aqui, ele que voltou ao Brasil por uns anos. E aí a gente decidiu vir para experimentar mesmo e em busca de uma qualidade de vida, né? Que é uma cidade menor, onde a gente anda a pé, né? Tem a tranquilidade, um ritmo bem, bem gostoso e tem a praia aqui do lado, além da família dele, né? Então, a gente resolveu vir e tem sido uma experiência muito boa.
Valéria, hoje não precisas de fazer o trabalho de tradução, não é, com a Cris?
Está feito por mim, exatamente. Mas pronto, como podemos ouvir a Cristina, além de que ela é uma pessoa super simpática, eu gosto muito dela, toda a gente gosta de Aveiro. O que é que não há para gostar, não é?
Muito bem. Olha, vocês prepararam uma série de áudios. O que traz o segundo testemunho da Cris?
Pronto, ela fala da parte de como foi a recepção dela aqui em Aveiro, em Portugal, e as principais problemáticas que ela teve. e gostava muito de ouvir-me, porque se calhar são coisas que já nos imaginamos, mas outras se calhar podem surpreender-nos.
Uhum. Vamos lá, então.
Fui muito bem recebida pela família do meu marido, pelos amigos e pelas amigas dele. Então, isso foi muito importante para essa chegada, né? Foi fundamental esse acolhimento. Tem algumas curiosidades, assim, de quando eu cheguei, que eu estranhei um pouquinho a tranquilidade da cidade, assim, o silêncio. Achei a cidade muito silenciosa, muito diferente, principalmente de onde eu trabalhava, lá em Belo Horizonte, que tinha muita circulação de carro, muita circulação de pessoas. E então, no início, eu achei muito, muito calmo. Mas hoje em dia eu gosto muito e é uma das coisas que eu valorizo muito aqui em Aveiro, assim, essa tranquilidade que traz muita qualidade de vida. E também outra curiosidade é a questão da língua, que nós falamos a mesma língua, que é o português, mas os sotaques são muito diferentes. E eu lembro que no início, nem nos primeiros dias, assim, acho que nos primeiros meses, eu tinha uma dificuldade de compreender, assim, principalmente quando a gente saía à noite, né, em restaurante, em bares. Então, as pessoas contando casos e muitas vezes eu não compreendia. Entendi o contexto do que estava sendo falado, mas não os detalhes, assim. Então, isso é muito curioso, né? E também em relação à comida. Aqui se come muito peixe, né, mariscos e muita batata. No Brasil, principalmente assim, na minha família especificamente, o arroz e feijão é todo dia, o acompanhamento de todas as comidas, principalmente no almoço, né? E o hábito de jantar também aqui é diferente, porque eu tinha um hábito mais só de um lanche, assim, no final da tarde.
Valéria, uma cidade muito calma. Olha, tu que chegaste do México também para morar connosco cá em Portugal, sentiste o mesmo, essa quietude?
Sem dúvida, Maria João, porque assim, eu vinha também de uma cidade muito grande, como o caso da Cristina, praticamente 3 milhões de pessoas, e portanto a mudança a uma cidade pequena, com menos população, então foi uma diferença importante, e uma pessoa está habituada a um outro ritmo de vida. E então, essa transição é uma coisa que nós temos de gerir. Essa parte é mesmo importante. As pessoas, às vezes, não imaginam a mudança tão grande. Quando mudamos um país, não é só propriamente o país, é todo o que envolve. E esta é uma coisa dessas. E eu acho muito curioso o fato da Cris ser uma pessoa brasileira e falar do problema da língua, que não é a primeira pessoa brasileira que eu já ouvi referir a esta situação. Que é uma coisa muito, muito curiosa, como é que, sendo a mesma língua, eles têm problemas para perceber muitas vezes o que os portugueses estão a dizer.
Oi? Não é? Nós, quando ouvimos um brasileiro, oi, já sabemos. Não compreendo.
Exatamente. E acho que é um desafio que eles, possivelmente, não estão à espera que aconteça. Eles pensam que vem um país onde se fala a mesma língua e, portanto, onde certeza que vão estar à vontade naquela parte da língua, pelo menos, e é uma surpresa e, pronto, me sempre é agradável.
Vamos lá, então, conhecer um pouco mais da história da Cris e das suas dificuldades, no caso.
As dificuldades iniciais foram, acho que, duas principais. Eu acho que, primeiro, a saudade, né? A saudade da família, a saudade das amigas, dos amigos. E eu acho que é uma coisa que todos os imigrantes, né? Todo mundo que muda de país tem que administrar, né? Mas no início é mais sentido, assim. Então, eu senti muito no início. E também com a minha mudança de rotina. Então, estava numa rotina bem intensa de trabalho, de atividades, em Belo Horizonte. Quando eu vim para Aveiro, fiquei numa rotina muito caseira, porque eu ainda não trabalhava. E então isso foi um impacto grande, assim, inicial.
Valéria, a Cris fala aqui das dificuldades, sobretudo da saudade e da rotina. Preconceito há? Chegam queixas até a ti?
Sim, também é uma situação complicada pela qual muitos brasileiros têm de passar. Infelizmente, embora há casos muito bons, como no caso da Zara, que vimos a semana passada, que tem sido recebida muito bem e se tem surpreendido com o acolhimento dos portugueses. Também há outros casos em que as pessoas ainda têm aqueles preconceitos e têm muitos juízos e uma coisa que só dando-se a oportunidade de conhecer o outro e a história do outro é que nós vamos conseguir mudar. Vamos conseguir que as pessoas vejam o lado dos brasileiros, neste caso, que estão cá em Portugal, e que, como já referimos muitas vezes, são pessoas como nós que estão à procura das melhores oportunidades e têm todo o direito a fazê-lo.
Uhum, tal como nós, não é? Quando fomos para o Brasil. Vamos continuar, ainda temos mais 3 depoimentos da Cris. E a Cris vai falar agora da sua experiência no Speak, não é, Valéria?
Correto, sim, eu gosto muito desta parte, vamos ouvir.
E, entretanto, conheci o Speak, vi um post falando do curso de inglês que ia começar, e aí eu logo me interessei, porque eu achei que era uma oportunidade de ter uma rotina fora de casa, conhecer pessoas e praticar o inglês. E aí eu me lembro muito bem da primeira aula, que a Valéria era a buddy, e fui eu e mais uma colega, que é a Cristina, minha xará também, portuguesa. E nós tivemos a nossa primeira sessão e foi muito acolhedora. Eu me senti muito bem, muito à vontade. E foi muito interessante que ali já tinham 3 nacionalidades diferentes, né? México, Portugal e Brasil. Então isso já foi muito interessante, muito diferente. E nesse mesmo dia, teve o evento do Speak, que é o Language Exchange, e no Mercado Negro. Então fomos a pé até lá. E aí foi muito legal, porque tinha gente de muitas nacionalidades e de nacionalidades que eu não imaginava que eu fosse conhecer, né? Pessoas do Iraque, da Índia, da França, tinham espanhóis, tinham portugueses, tinham outros brasileiros. Então foi muito legal, foi uma troca muito legal e aí me encantei completamente pelo Speak. Então foram meses muito ricos e fundamentais para minha integração aqui com a Vero e para estabelecer laços, né? Laços de amizade, conhecer, né? Assim, criar vínculo com a cidade, ampliar a rede, né? De amigos e fazer, eu digo assim, no início você fica com um pé aqui, com um pé lá, né? E aí eu acho que o Speak, ele me ajudou a ter os 2 pés aqui, né? Então, me sentindo mais em casa. E, entretanto...
Que bom para a Cris. Oh, Valéria, eu estava aqui a ouvir a Cris falar, não é? Destas pessoas que moram connosco em Aveiro, vindas de todos os pontos do globo. O aveirense tem noção de que não são turistas, são pessoas que vivem, que trabalham em Aveiro?
Eu acho que sim, o aveirense já está habituado que, graças à universidade e não só, há muitas outras razões pelas quais as pessoas escolhem Aveiro como cidade para viver. E eu acho que já há uma noção muito maior de que estas pessoas estão aqui para ficar, estamos aqui para ficar, e então estão a fazer um esforço por conviver com estas pessoas, de aceitá-las cá e de integrá-las à comunidade. Felizmente isso está a acontecer e a expectativa e o que eu gostava muito de que acontecesse é que isto continuasse e que fosse cada vez uma comunidade mais inclusiva, onde não fossem só alguns aveirenses, mas todos os aveirenses a aceitar e a estar de acordo e muito, muito de acordo com esta situação.
O nosso tempo está a terminar agora, 8 horas 25 minutos. Ainda temos mais 2 testemunhos da Cris. Vamos ouvir as festas juninas, Valéria.
Assim é. Uma coisa muito importante no Speak é precisamente a partilha da nossa própria cultura. E, neste caso, convidei a Cristina, fiz o desafio, para ela nos falarmos um bocadinho como é que são comemoradas as festas de São João e as festas juninas em geral no Brasil. E então eu gostava muito que ela contasse como é que é no Brasil, para nós termos uma outra ideia.
Nas escolas a gente comemora a festa junina, então desde criança... As festas juninas, que a gente chama, são muito presentes. E aí pode ser São João, pode ser Santo Antônio, pode ser São Pedro, né? Mas a gente fala, é mais o São João também, mas a gente coloca tudo como festas juninas. Então, as festas podem acontecer em vários dias de junho. E aí, então, é isso. A gente vai com roupas caracterizadas, assim, comidas típicas, que aí tem milho verde cozido, pamonha, paçoca, aqui tem paçoca, amendoim, pé de moleque, caldo de feijão, caldo de mandioca, porque é uma época fria, né? Nosso São João lá agora é época de inverno. Então, normalmente é isso, são comidas quentinhas, normalmente tem fogueira, tem as bandeirinhas e tem a quadrilha, que é uma dança que eu amo, né? Que tem toda uma coreografia, né? Um texto, uma narrativa e tudo. A música é o forró. Então, assim, para quem quiser saber um pouquinho mais, indico ouvir Dominguinhos, indico ouvir Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Uma outra dica, falando num cantor que eu gosto muito, que inclusive veio a ver o ano passado, que é o Gilberto Gil, ele também tem um disco que chama Fé na Festa, que é só de forró, cantado por ele, que vale a pena também. Então são algumas dicas aí para entrar nesse clima de São João do Brasil.
Valéria, no fecho desta intervenção do Speak aqui na Terra Nova, porque de facto o nosso tempo hoje está curtinho, o que é que nos deixas antes da reflexão final da Cris?
Pronto, basicamente isso. Eu acho que a Cris está a partilhar e a dizer como é que é a história dela. Eu acho que é muito importante ouvirmos a reflexão final, que eu acho que é isso que eu quero deixar neste dia para os teus ouvintes, para refletirmos um bocadinho nisso e para vermos cá a próxima semana.
Valéria, muito obrigada, como sempre, pela tua disponibilidade. Contamos ouvir-te a ti, um dia destes, a mexicana Valéria a morar em Aveiro. Desde já, um abraço apertadinho e até à próxima terça-feira.
Claro que sim, com certeza, Maria João. Até a próxima.
Quanto mais a gente conhece pessoas de outros lugares e convivências diferentes, a gente consegue entender melhor, né? Uma nacionalidade, assim, a gente consegue entender que a coisa não é reta, né? É muito complexa. Então, aí isso faz a gente ter mais empatia, né? Compreender mais, assim, e rotular menos, né?
Foi sem querer, eu levantei o olhar e você tava aí, tipo alucinação, não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode o caso agir assim? Eu tava tão acostumada a não te ter aqui, eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim? É que você tá tão bonito, é que você tá diferente.